Senhor nos convida a sentarmos-nos à mesa dele mais uma vez. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nos versos 23 a 34. Vamos extrair desse trecho da instrução do apóstolo Paulo àquela igreja na cidade de Corinto o que significa sentar à mesa do Senhor. Um texto repetido, conhecido, explorado, mas sempre atual, diante do sentido renovado todas as vezes que nos assentamos à mesa para celebrar a ceia do Senhor. Há um significado muito profundo da designação deste momento. É compreender que aquilo que fazemos nos remete ao Senhor, traz o Senhor na nossa direção e reafirma que Ele é o governante de todas as coisas. O apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto porque, com o passar do tempo, como pode acontecer com qualquer um de nós, de tanto repetir a experiência, de tanto falar a mesma coisa, corremos o risco de nos distanciarmos da essência. A repetição pode nos tornar mecânicos. A recorrência pode nos transformar e nos trazer e nos levar à frieza. Ao que isso representa e o que significa para cada um de nós. Não poucas vezes, eu e você, distraímos-nos com a própria liturgia do ato e nos afastamos do que isso representa, do que isso significa, e até mesmo do poder que há manifestado por detrás da história que este ato representa. O que significam os elementos que nós utilizamos hoje como o símbolo da chamada ceia do Senhor? Havia um problema na igreja de Corinto, aliás, havia muitos problemas na igreja de Corinto, e é uma carta repleta de advertências, de admoestações e correções. E a igreja de Corinto, diferentemente do que alguns possam pensar, e também diferentemente de outras igrejas às quais Paulo escreveu uma carta, Corinto trazia muitas tristezas ao coração de Paulo e muitas preocupações. A carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a primeira, e depois aquilo que nós temos como segunda, são cartas que demonstram que Paulo tinha muita preocupação com aquela igreja. Era uma igreja difícil, problemática, envolvida com problemas relacionais, com problemas morais, problemas teológicos e, por que não, então, em dizer, problemas litúrgicos, em que a própria liturgia da igreja, que nada tinha a ver com esse momento litúrgico nosso, porque vale lembrar que este contexto histórico da igreja não era um contexto templário. As igrejas não tinham templos como temos hoje, ainda que seja uma loja transformada na esquina de uma rua, ou templos construídos especificamente para reunião e culto como este que nos abriga neste momento. A igreja do Novo Testamento, ela era reunida de casa em casa. Eram reuniões provavelmente pequenas, em que pese algumas igrejas serem maiores que outras, mas na sua maioria eram reuniões familiares, em que famílias se reuniam em uma determinada região. E essas igrejas, então, exerciam e exercitavam a vida em Cristo em pequenas celebrações, muito voltadas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E eram experiências trocadas entre a sala, a cozinha, o quarto, o quintal, a rua, o vilarejo. E Paulo então se dirige a esta igreja em Corinto com vários problemas no seu cotidiano para lembrá-los o que significa ser igreja, como a igreja deve se portar, se reunir e até mesmo celebrar. Paulo estava preocupado porque aquela igreja estava perdendo a sua própria organização, onde todos queriam fazer do seu jeito, uma competitividade pela vaidade eu quero fazer, eu quero aparecer, o que eu faço é mais importante do que você, ninguém me valoriza, ninguém me dá oportunidade. E Paulo então tem que instruir aquela igreja que se alguém quer fazer diferença, não é pelo que faz, mas pelo que é. E se alguém quer fazer alguma coisa, que faça com amor. É nesta carta aos Coríntios que Paulo diz que a responsabilidade do êxito do nosso ministério não está na eficácia, na performance do melhor professor, do melhor cantor, nem mesmo do melhor pastor. Porque no célebre hino ao amor que Paulo, para mim, provavelmente canta no capítulo 13 desta carta, Paulo vai dizer que se existe alguma coisa importante na igreja de Cristo, o importante é o amor. Então, de nada adianta você cantar afinado, ensinar muito bem a sua classe, ter uma posição de ofício na igreja, ser membro de um determinado grupo seleto de liderança. De nada adianta você ser o líder da igreja, o pastor que mais fala, que mais é visto, se não for visto em você a única marca essencial para quem quer ser conhecido como seguidor de Jesus: amor. Tanto que Paulo diz que pode falar todas as línguas, pode fazer e ter os melhores dons performáticos à vista de todos, mas ele diz, se eu não tiver amor, aí ele completa, eu nada serei. É para esta igreja que Paulo precisa lembrá-los o que significa sentar-se à mesa. Porque ao longo da história deste movimento chamado Era Cristã, e dentro desse contexto eclesiástico no qual estamos inseridos, liturgicamente, doutrinariamente, eclesiasticamente, nesse sentido da organização, denominacionalmente, que nos torna tão diferentes de alguns grupos e de outros, muitas vezes receber um cálice nos distanciou tanto do significado que muitos nem sabem o que isso representa para nós. E o problema na igreja de Corinto era tão sério que, por exemplo, Paulo adverte-os que havia no momento da celebração da ceia gente que ficava sem ter o que comer. Porque quem chegava antes, chegava tão faminto e tão egoísta que comia tudo, e quem chegava depois não encontrava mais nada para comer à mesa. E Paulo diz, como é que eu posso aprovar vocês? Paulo chega a dizer, versículo 17, que ele gostaria de aprová-los, mas ele não podia elogiá-los, porque ao invés deles se reunirem para o melhor, Paulo fala assim, vocês se reúnem para o pior. Pode imaginar esse tipo de referência a um irmão, a um crente, dizendo assim, vocês conseguem ser o pior que alguém pode esperar de um cristão. E a gente vive uma geração meio mimizenta hoje, né? Já pensou um pastor dizer para você, você consegue tirar de mim o pior que você tem do jeito que você é crente? E Paulo estava sendo franco assim com aquela igreja. Paulo fala, eu queria elogiar vocês, porque vocês deveriam se reunir para o melhor, mas vocês se reúnem para o pior. E o que é o pior para Paulo? Vocês só estão preocupados com o estômago de vocês, vocês só estão preocupados com a posição de vocês, vocês só estão preocupados com a vontade de vocês, e vocês fazem uma reunião comum como qualquer outra pessoa faz. E as reuniões de vocês não representam, não trazem à tona o que de fato significa ser igreja. Então, de que adianta sentarem-se à mesa se vocês não sabem o que isso significa mais? Então, Paulo precisa instruí-los novamente. É quando, então, Paulo vai, a partir do versículo 23, relembrá-los. O que significa sentarem-se à mesa? Historicamente, parece-nos que é a primeira vez que na igreja deste primeiro século alguém traz à tona a lembrança do que significou aquele primeiro momento de Jesus com os discípulos, quando ele ressignificou aquele cerimonial daquele jantar de Páscoa. Parece-me que é a primeira vez, historicamente, que um apóstolo precisa dizer esta igreja foi longe demais. Porque vocês se afastaram demais da essência. Vocês se distraíram demais com o que não tem nenhuma importância. E Paulo é o apóstolo que vai dizer: eu vou compartilhar com vocês o que eu também recebi do Senhor. Interessante que Paulo não estava naquela ceia no cenáculo, naquela cena que historicamente chamamos de a última ceia, e que eu costumo sempre de dar uma provocada, que para mim foi a primeira ceia, porque foi a primeira vez que o pão e o cálice receberam aquele significado, para nunca mais deixar de ter o significado que tem entre nós. O sentar-se à mesa tem o seu valor espiritual, tem o seu valor memorial, tem o seu valor doxológico, de dar glória ao Senhor enquanto estamos à mesa. Então Paulo precisa lembrar aquelas pessoas o que significa celebrar a ceia do Senhor, que é, antes de tudo, celebrar o amor de Deus por nós. Diz assim, 1 Coríntios 11, 23 até 34: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Percebe que Paulo tinha uma lista grande de problemas para tratar com aquela igreja, que tinha muito mais coisa, mas depois, pessoalmente, a gente conversa. Sabe aquela coisa da mãe, quando se apronta na rua e fala assim: em casa a gente conversa? Eu tinha um medo quando eu vi isso da minha mãe. Acho que todo filho já passou por isso, né? Em casa a gente conversa. Marido também tem esse problema com as suas esposas, né? Em casa a gente conversa. Paulo estava dizendo isso: quando eu for aí, a gente vai bater um papinho. Irmãos, essa igreja não era fácil. Historicamente, sabemos, Corinto era uma cidade complicada. Era uma cidade chafurdada em idolatria, chafurdada em corrupção, chafurdada em lascívia, em todo tipo de imundícia. Era uma cidade de porto, uma cidade comercial, uma rota importante de várias línguas, várias nacionalidades, várias culturas, várias divindades eram cultuadas ali. E nesse contexto, a igreja estava sendo muito influenciada pela cultura à sua volta. E Paulo precisa tratar de uma igreja que precisava manter-se pura, santa, entendendo que Cristo está acima de toda e qualquer cultura, não para afrontá-la, ofendê-la, mas para dar uma alternativa. Cristo acima de tudo e de todos, para dar ao homem a oportunidade de reconhecer que esta busca horizontalizada não é suficiente. Mas quando olhamos para o alto, Cristo é a resposta. Paulo então vai lembrar esta igreja que sentarem-se à mesa é celebrar o amor. Sentar-se à mesa é, primeiramente, olhar para o lado. De trás para frente no texto, você percebe que Paulo termina o seu ensino dizendo assim: de que adianta você sentar-se à mesa se você se esqueceu de que ao seu lado tem alguém que importa também? Você entendeu o contexto? Tinha gente que chegava tão faminta que comia tudo que estava à mesa. E se alguém, por circunstâncias as mais diversas, ficou preso no trabalho, morava distante, não tinha um cavalo para chegar rápido, tinha que ir a pé para aquela reunião, chegava depois. Isso não o tornava menor, mas ele se sentia menor, porque ele chegava e não tinha mais lugar para ele à mesa. Não havia mais alimento para ele à mesa. E Paulo fala: de que adiantou você sentar-se à mesa, achando que estava fazendo alguma coisa que agradava a Deus, se você se esqueceu de quem estaria ao seu lado? Essencialmente, a igreja não pode perder de vista este olhar para o lado. Porque de nada adianta tudo o que fizermos antes ou depois deste momento, se o nosso coração não estiver sensível e compassivo para com aqueles que caminham conosco. Haverá aqueles que chegarão depois. Haverá aqueles que serão mais fracos. Haverá aqueles que não terão a agilidade na resposta, na capacidade, na inteligência. Chegar depois aqui pode representar tanta coisa nesta pluralidade da nossa experiência comunitária. Nós somos tão diferentes uns dos outros, mas precisamos lembrar de todos. Sentarmos-nos à mesa é lembrar do outro, para que aquilo que fizermos agora em culto tenha significado. E quando celebramos este amor à mesa, devemos olhar também para dentro. O apóstolo Paulo vai dizer que o exame a si próprio é fundamental para você compreender este ato. Agora, há uma ressalva importante aqui, porque culturalmente, no contexto da igreja, este autoexame se tornou um autojuízo no sentido de: será que eu estou apto a tomar este momento? E aí a gente se pergunta assim, naquele ato meio, eu diria até romano, né? Ou romanista, para ser mais preciso. Será que tem algum pecado aqui que me impede de tomar a parte na mesa do Senhor? Aí eu pergunto: será que há alguém que algum dia tomou a ceia do Senhor sem pecado? É uma lógica simples. Porque há muitos que de fato não tomam parte nos elementos. A bandeja passa, não vou pegar porque briguei com meu marido, briguei com a minha esposa. Não gostei muito dessa palavra do pastor, meu coração está meio amargurado. Não se trata desse tipo de exame, meu irmão, minha irmã. A Bíblia até fala desse tipo de exame, mas não no contexto da ceia. A Bíblia fala deste exame na hora da oferta. Interessante que os contextos devidamente respeitados, este autoexame moral, este autoexame de consciência, não tem nada a ver com o privilégio de sentar-se à mesa com o Senhor, que é dele a mesa. Por exemplo, nossos diáconos são sempre orientados a nunca recuar a bandeja de quem quer que seja. Porque não é nossa, eles sabem disso, os elementos não são nossos. Porque esse autoexame não se trata de um autoexame de consciência moral. Porque eu não conheço alguém que em algum momento da ceia, a começar por mim, tenha tomado a ceia sem pecado. E não é disso que Paulo fala. Porque se alguém come e bebe, aí Paulo explica, nós lemos juntos, sem discernir o corpo de Cristo. Este autoexame tem a ver com uma compreensão, é olhar aqui para dentro e dizer assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou diante da cruz e tenho consciência do que a cruz representa para mim. E aí é quando você de fato diz assim: eu sou muito pecador e é por isso que eu vou tomar ceia, porque é por causa do meu pecado que existe a cruz. É por causa da minha imperfeição que ele foi para a cruz. Esse sangue foi derramado por causa do meu pecado. Então parece que é justamente isso que Paulo está dizendo. Olhe para você mesmo e veja-se um pecador, uma pecadora, e entenda que aquela morte, o sangue derramado na cruz, foi por seu pecado. Então você participa da ceia. Porque você tem agora consciência de que não fosse pelo sangue, nem sentado aqui estaríamos hoje. Nem possibilidade de entoar louvores ao Senhor seríamos aptos. Agora, em relação a esta questão moral, do meu pecado contra o meu irmão, da ofensa que eu cometi, da briga que eu não resolvi com o meu cônjuge, da austeridade, da minha contradição, do meu abuso de força com meu filho, minha filha, ou então a minha desonra ao meu pai, essas coisas que tangenciam a nossa vida relacional, isso não tem a ver com a ceia. Tem a ver com a oferta. Porque Jesus disse: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferta lá fora. Reconcilia-te com ele e depois você entrega a sua oferta. Ou seja, Deus não está interessado no seu dinheiro, não. Deus usa o seu dinheiro para abençoar a obra, para fazer a obra acontecer. Deus quer o seu coração. De nada adianta você dar uma oferta de R$1 milhão se o seu coração está distante. Isso não impressiona Deus. O que Jesus está mostrando, e o que nós, nesta religiosidade que se tornou vazia ao longo de séculos, bagunçamos toda a história e replicamos o modelo corintiano de Coríntios, de ser, que é você levar uma vida litúrgica tão de aparência que o que importa realmente ficou para trás, ficou de lado. Aí você se assenta aqui numa arrogância espiritual, dizendo que você pode tomar o cálice porque você não fez nada de errado essa semana que passou, tudo belezinha, mas o seu coração está orgulhoso, seu coração está rancoroso, e você não consegue reconhecer o quão pecador e falho você é, tão pecador quanto quem está do seu lado. Cada um considere o outro superior a si mesmo. O autoexame tem a ver com você reconhecer a sua condição de constante imperfeição e de recorrente dependência da graça de Deus para você estar aqui. Por isso que o cálice é para todos aqueles que creem em Jesus. E não para aqueles que num momento especial de santidade não tem nada a temer. Não. Curiosa e contraditoriamente, Jesus não quer o seu dinheiro. Se no seu coração você tem alguma amargura, alguma ofensa e algum problema com seu irmão. Aí o seu culto como um todo não tem nada a ver com a ceia. É tudo que você fez aqui. Cantou, celebrou, serviu, tem uma parte no ministério, apareceu, fez uma oração bonita. É exatamente nesse contexto que Jesus fala assim: isso não me impressionou, porque o seu coração está longe de mim. No final, tudo redunda e tudo resulta no coração, no seu e no meu coração. Então, sentar-se à mesa para celebrar o amor é olhar para o lado, é olhar para dentro, mas é também olhar para trás. Por isso que a atitude principal da ceia, e por isso nós a temos como um memorial, é porque o apóstolo Paulo disse que Jesus ensinou os seus discípulos: lembrem-se de mim. Então, por isso que quando nós sentamos-nos à mesa, nós olhamos para trás. E quando olhamos para trás, nós reconhecemos o amor de Deus por nós. Nós somos lembrados do sacrifício de Jesus. Nós somos lembrados que existe uma cruz que divide a história da humanidade e divide também a minha história entre antes e depois de ter entregue o meu coração a Jesus. É olhar para trás e lembrar que tudo o que somos e no que nos tornamos é porque Cristo nos amou primeiro. Por isso o autoexame é tão importante. Porque é quando eu sou lembrado que não há nenhum mérito em mim, mas eu estou aqui pela graça, pela cruz, pelo amor de Deus por mim. Eu olho para trás, eu me assento à mesa e glorifico ao Senhor. Mas é também olhar para o presente. Porque quando Paulo repete as palavras de Jesus, diz no versículo 25 que depois que ele tomou o pão, ou ceou, ele pegou o cálice e disse: este é o meu cálice, a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. O todas as vezes aqui me faz perceber que, de fato, é uma atitude recorrente. É um jeito de viver coerentemente, discernindo o que isso significa na comunhão dos santos, no testemunho diante dos de fora. A ceia é a proclamação do amor de Deus que continua salvando e transformando. O que Paulo está dizendo é que Jesus transformou aquele momento num ato recorrente. Não era uma cerimônia a qual nós aplicamos uma reverência especial. Em que pese na nossa estrutura eclesiástica, na nossa organização litúrgica, nós até acabamos sempre designando um determinado domingo, aqui no caso é primeiro, tem igreja que faz no último, segundo, tem igreja que alterna manhã e noite. Nós tomamos uma decisão interna nossa aqui, vamos fazer no primeiro domingo, convencionamos que vai ser de manhã e noite para podermos alcançar todo o nosso público, toda a nossa congregação. Mas são métodos, são formas. Mas sabe o que para mim é mais importante e vai além deste ato litúrgico? É que quando eu me assento para partir o pão, numa pizza, numa feijoada, ou até mesmo em casa, no arroz com feijão, com a minha filha, com a minha mulher, nós estamos ali fazendo aquilo também porque Cristo nos amou primeiro. Por isso que, quando eu olho para o fato de que Paulo disse àquela igreja, todas as vezes que vocês fizerem isso, era um pão especial? Era um cálice especial? Não. Era uma igreja que se reunia para compartilhar a vida e era uma igreja que se reunia para celebrar o ágape, como eles chamavam. Vamos juntar as panelas aqui e vamos fazer um banquete. Vamos partilhar o pão, e aí para esse contexto vale que ninguém fique para trás, que ninguém seja esquecido, que você nunca se esqueça de quem você é, todas as vezes, no presente, celebrar o amor de Deus. Isso muda bastante a configuração de como nós organizamos a nossa vida. Porque até mesmo quando nos assentamos com os de fora, eles olham para nós, e o jeito como nós lidamos com aquele momento de partilhar o pão enquanto compartilhamos a vida, olham para nós e veem Jesus. No partir do pão, no beber o cálice, fazendo isto para a glória de Deus. Então, quando nos assentamos à mesa, celebramos o amor de Deus no presente, no agora. Olhamos para o lado, olhamos para dentro, olhamos para trás, olhamos para agora, mas também vale a pena olhar para amanhã e trazer ao nosso coração a esperança. O versículo 26 termina com as palavras do apóstolo Paulo dizendo que Jesus disse aos seus discípulos que desta maneira vocês estarão anunciando a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Isso é futuro, isso é esperança. É uma data incerta, mas que nos traz uma certeza. Ele vem, Ele volta. Um dia tudo isto aqui termina. Por isso sentamos-nos à mesa, olhando para o futuro, olhando para amanhã. Isso traz para nós um compromisso renovado. Traz para nós uma esperança equilibrada e celebrar a expectativa de que tudo se converte em eternidade a partir de Jesus. Isso muda a perspectiva como nós vemos e vivemos o hoje, quando celebramos o amor de Deus olhando para o futuro. O presente pode muitas vezes nos ser tão pesado e difícil, mas quando nós assentamos à mesa, somos desafiados a olhar para o futuro e viver em esperança, até que Ele venha. É o amor que nos move, é o amor que nos fortalece, é o amor que nos faz resistir e não desistir. Portanto, vamos nos assentar à mesa mais uma vez e juntos olhar para o lado. Cada um individualmente olhar para dentro, olhar para trás, olhar para hoje e não desistir, olhando para o futuro, olhando para Jesus. Aquele que vence e vencerá no final. Música.